Muito obrigado, senador Aécio. Vossa Excelência se referiu aí ao Plano El. Eu só queria recordar, particularmente, ao PT, com todo respeito. Nós tínhamos uma inflação naquela época, senador Aécio, de 4% ao dia. Hoje, o governo tem uma inflação de 5% ao ano e perdeu o centro de gravidade. A verdade, nós aceitamos, nobre líder do PT, e lamentamos que o debate não há nesta casa por falta realmente dos governistas, que não compareça a instalação das medidas provisórias, que sequer aceitam debater conosco. Nós queremos debater, se Vossa Excelência quiser marcar, o nosso governo com o governo do PT. O governo do PT, nobre senador, foi contra realmente o Plano Real. No nosso governo, o deputado José Zanin faz o que nós não fazemos. Ia todos os dias à tribuna da Câmara dos Deputados, criticaram o governo. Nós aqui, senador, eu espero que a partir do discurso de Vossa Excelência, a oposição realmente torne-se oposição, porque até agora nós não ordenamos a oposição brasileira. Nós vamos somar o nosso pensamento na defesa dos interesses nacionais. Nós não temos feito. Oxalá, com o seu pronunciamento, com a responsabilidade que Vossa Excelência tem, possamos reunir as oposições e aceitar claramente o debate. Nós queremos debater, mas que debate? Tem que ser um monólogo. Quando está falando aqui, ontem eu levantei um problema, eu já vou terminar, meu caro presidente. Ontem levantamos aqui um problema da maior gravidade, que o Senado aprovou sem saber o que estava aprovando. Sequer a liderança do governo se deu o cuidado de examinar o acordo que foi feito. Veja só, Vossa Excelência. Em junho de 1994, esse acordo que a oposição defendeu, a situação calou, levou 16 anos, senhor senador, 16 anos, e o governo não vê isso e não quer ver, levou 16 anos para ser aprovado no Congresso Nacional, 16 anos, é só não lembrarmos quanto tempo gasta a Terra para dar um giro em torno do seu eixo, para verificar o absurdo. 16 anos. E não vi uma voz aqui do governo defender o processo legislativo. Ficaram calados. Por quê? 14 anos o projeto ficou na Câmara dos Deputados. E esse projeto, meu caro líder do PT, Vossa Excelência verá, se tiver a sorte de ser mostrado pela imprensa nacional. Vossa Excelência vai ver que esse projeto aprovado no Pará pela Organização dos Estados Americanos é muito mais forte que a Comissão da Verdade que está se pretendendo. Mas é muito mais forte. Eu até gostaria que Vossa Excelência lesse o artigo 9º desse acordo que foi aprovado aqui ontem no Senado, depois de 16 anos. Então, meu caro amigo senador Aécio, Vossa Excelência sabe da estima, Vossa Excelência sabe que em 2002 deixei o meu partido, que ajudei a fundar, para defender a candidatura de Vossa Excelência. E também naquela época, em 2002, deixava eu, depois de 25 anos, de MDB e PMDB, para defender a candidatura de Vossa Excelência e a candidatura do presidente Lula. Fui o primeiro governador de oposição a defender a candidatura do presidente Lula e defendi a candidatura de Vossa Excelência. Monólogo não é nosso, monólogo é da situação. Ela não quer debater, ela só vem aqui para votar o que o governo quer. Vamos aceitar, vamos marcar os debates, vamos levantar os temas nacionais, os temas de interesses nacionais. Vamos comparar o que nós fizemos no projeto energético, o que eles estão fazendo no projeto energético. Vamos comparar. Vossa Excelência tem razão. Vamos aceitar. E Vossa Excelência, meu caro nobre líder do PT, eu já estou às ordens para debater o meu governo que já foi esquecido pelo PT, que sempre combateu o nosso governo. E agora eu vejo a nobre senadora falar do reconhecimento do Plano Real. Plano Real, que se dependesse do PT, não seria votado. Se a Constituinte tivesse que ser votada dependendo do PT, ela não existiria, porque eles também não compareceram na votação da Constituinte defendida pelo nosso querido Ulisses Guimarães. Parabéns a Vossa Excelência. E Oxalá, meu caro senador, a partir do seu pronunciamento, a oposição brasileira possa somar as vozes nos interesses nacionais. Porque agora também eles têm razão. Nós temos ficado demais aquietados nesse plenário.
Agradeço ao ilustre presidente, senador Itamar Franco, cuja participação nesse debate, sem dúvida alguma, dá uma dimensão muito maior ao meu pronunciamento. O presidente Itamar é daquelas figuras que todo dia nos ensina alguma coisa e mostra principalmente às novas gerações de brasileiros tão distanciadas da política, que ética e política não são incompatíveis, ao contrário, devem caminhar como irmãs siamesas, juntas, a inspirar a construção de consenso em favor do Brasil. Não teria, senhor presidente Itamar Franco, me permitam a franqueza, ilustres líderes da oposição, o governo do presidente Lula com os resultados que teve, se não tivesse havido antes outros governos, e em especial, muito especial, o governo Itamar Franco com a estabilização da economia e o governo do presidente Fernando Henrique com a sua modernização. Dou a palavra. Senadora Mata, com o maior prazer, eu apenas digo, posso até ler aqui, a mesa já me passou um número de uma série de senadores aqui inscritos para partear, se me permita, eu incluo a Vossa Excelência aqui nessa lista.
Eu me inscrevi logo em seguida à senadora Deise, mas eu estava lá em cima, por isso talvez não tenha sido...
Chamarei logo Vossa Excelência, me permita apenas pela, para manter o critério da ordem dos que aqui me solicitaram, dou a palavra ao ilustre senador Hollenberg, em seguida ao senador Eduardo Braga, em seguida a Vossa Excelência.
Me inscreva, por favor.
Muito obrigado, senador Aécio Neves. Eu quero saudar
você depois.
A estreia de Vossa Excelência nessa tribuna. Eu tenho convicção que, com toda a sua experiência de parlamentar, de ex-presidente da Câmara dos Deputados, de governador brilhante que foi, Vossa Excelência dará uma grande contribuição ao Brasil, dessa vez, agora, aqui do Senado Federal. Eu quero ressaltar que nós vivemos o maior período de democracia da história brasileira. E nada melhor para a democracia do que uma oposição firme, consistente e propositiva. As ideias que Vossa Excelência traz, a postura que Vossa Excelência traz a esse plenário, certamente contribuirá para revalorizar a política no nosso país. Aliás, eu quero registrar que essa é uma característica que sempre admirei em Vossa Excelência, a capacidade de diálogo, a capacidade de produzir convergências e de sempre tratar a política de forma propositiva. E eu gostaria rapidamente de registrar dois aspectos do seu discurso. O primeiro, de trazer uma agenda positiva de propostas concretas para serem debatidas por este plenário. Eu acrescentaria nesses temas a questão da educação, a importância da educação, de garantirmos não apenas a universalização da educação, mas a qualidade da educação no nosso país e a necessidade do país fazer uma grande revolução do ponto de vista da inovação tecnológica. São temas que precisam estar no debate em benefício do Brasil. Mas eu quero também cumprimentar a Vossa Excelência pelo resgate histórico que Vossa Excelência teve a coragem de fazer no seu pronunciamento, reconhecendo o papel do presidente Sarney, que assumiu a presidência do país no momento difícil da história brasileira e foi um fiador da redemocratização naquele momento, e reconhecendo o papel fundamental do presidente Itamar Franco, que ainda precisa ser reconhecido pelo país, porque foi o presidente que implementou efetivamente o Plano Real e que melhorou muitas condições de vida do povo brasileiro, especialmente dos mais pobres, e foi o presidente que, a partir da contribuição do ex-ministro da Saúde, Jamil Haddad, presidente do nosso partido, à época implementou os genéricos no país, que modificou também a face da questão dos medicamentos. É claro que nós tivemos diversas outras contribuições, aspectos positivos da gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas nós devemos também, a história deve reconhecer o papel do presidente Lula, que conseguiu, aliar crescimento econômico, distribuição de renda, redução das desigualdades sociais, redução das desigualdades regionais, com controle da inflação. Portanto, eu saúdo Vossa Excelência, tenho convicção que Vossa Excelência, a partir do seu pronunciamento, inaugura uma nova fase aqui no plenário do Senado Federal. Muito obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência, não só pela contribuição ao meu pronunciamento, mas pelas parcerias que construímos, até porque Vossa Excelência, no Ministério de Ciência e Tecnologia, nós no Governo de Minas, tomamos iniciativas absolutamente inovadoras no país. E como disse Vossa Excelência, acredito ser consenso nessa casa, nenhuma medida, tampouco as que aqui hoje, sem grande pretensão, busquei introduzir ao debate, terão qualquer efeito se a questão da educação não for tratada como a mais absoluta das prioridades. A palavra ilustre, senador Eduardo Braga.
Senador Aécio Neves, agradecendo pela oportunidade do aparte, gostaria de louvar Vossa Excelência pelo discurso que hoje brinda a nação brasileira. Primeiro, pelo equilíbrio, marca da personalidade e da vida pública de Vossa Excelência, e que traz a esta tribuna como importante e um dos melhores e mais destacados membros da oposição, esta marca indelével que no passado recente a oposição havia perdido nesta casa. Quero destacar, portanto, esta característica do pronunciamento, da vida e da personalidade de Vossa Excelência. Em segundo lugar, a elegância com que Vossa Excelência resgatou o debate político desde a presidência do nosso ilustre presidente Sarney, que trouxe ao Brasil muita esperança quando, da perda de Tancredo Neves e o presidente Sarney assumindo o desafio neste país, garantiu a transição democrática para que todos nós e a nossa geração, a geração de Vossa Excelência, a minha geração e as gerações futuras, pudessem ter o Estado Democrático de Direito que hoje possuímos com liberdade de expressão e com liberdade de imprensa neste país. Há uma evolução, sem dúvida, enorme das lutas de Tancredo para as nossas lutas. E Vossa Excelência fez com muita elegância e com muita suavidade esta lembrança de todos nós, passando pelo nosso querido presidente Itamar Franco, passando por Fernando Henrique Cardoso, destacando e reconhecendo a importância do governo Lula, porque o governo do presidente Lula manteve a estabilidade econômica e ampliou esta estabilidade quando deu direitos econômicos a quem estava excluído, quando incluiu excluídos, quando alargou a possibilidade de que regiões pobres deste país pudessem diminuir a desigualdade regional. A desigualdade regional que criou Brasis diferentes, Brasil rico e o Brasil pobre. Mas o mais marcante no discurso de Vossa Excelência é que a oposição não quer fazer o discurso do passado. É que a oposição quer discutir conosco, e é o que todos queremos, nós da base do governo da presidente Dilma, é discutir o Brasil do futuro, discutir o Brasil que queremos construir, o Brasil que nossos jovens, nossos estudantes, nossos universitários, nossos filhos, nossos irmãos querem legar para as futuras gerações. Um Brasil que não tenha mais desigualdades regionais. Um Brasil que não tenha para cada doutor ou mestre formado na região norte, 20 mestres e doutores formados na região sudeste. Portanto, eu quero aqui louvar o debate de Vossa Excelência, dizer que engrandece a oposição desta casa, engrandece a nossa geração. Tivemos na nossa geração governantes que nos estados, e aqui Vossa Excelência sentou companheiro Blário Maggi, senador Blário Maggi, mas aqui vejo Jorge Viana, Wellington Dias, outros como Requião, como Luiz Henrique, todos frutos de uma geração de governadores que ajudaram o Brasil nos últimos anos a fazer a história do presente. Queremos aqui neste Senado ajudar a presidente Dilma e o povo brasileiro com um debate equilibrado, com um debate sadio, com um debate propositivo, como traz hoje Vossa Excelência, ajudar a construir o Brasil do amanhã. Este é o verdadeiro debate que o povo brasileiro espera. E eu não tenho dúvida que é este o Brasil
Brasil que o presidente Lula, a presidente Dilma e todos os brasileiros querem poder construir juntos para o Brasil do amanhã. Parabéns, senador Aécio Neves.
Obrigado, ilustre senador Eduardo Braga. Vossa Excelência sabe da admiração que lhe tenho e das parcerias que construímos juntos enquanto governadores em favor do povo do Amazonas e do povo de Minas Gerais. E Vossa Excelência, com essa belíssima contribuição, me permite corrigir aqui o equívoco da omissão. Vossa Excelência se lembra dos governadores Jorge Viana, governador Wellington Dias do Piauí, o governador Requião do Paraná, o governador Luiz Henrique, cada qual, nas suas circunstâncias, vieram dando contribuições a esse país que, eu repito, é um país de todos nós. E quanto mais nós tivermos capacidade de ter essa generosidade, essa compreensão, que isso não é a ação de um líder, por mais expressivo e carismático que seja, e tampouco de um partido político, mais preparados nós estaremos para encontrarmos novas convergências na busca do que todos queremos, menos desigualdades, como disse Vossa Excelência. Dou a palavra à ilustre senadora Marta Suplicy, vice-presidente dessa casa.
Senadora, só lembrando também aqui, viu, Lindbergh, só lembrando aqui, eu fui quarto.
Ah, Lindbergh, aqui. Você está aqui. Ah.
Obrigada, senadora.
Senador, espero estar incluído aí.
Senador, primeiro quero parabenizá-lo por esse momento democrático que estamos vivendo, por essa iniciativa de fazer um discurso amplo, elegante, apresentando contraditórios, que a democracia é feita de situações assim. Depois, dizer que concordo que uma nação não se constrói do dia para a noite, é uma somatória de acertos e de erros de muitos governos. Quero lembrar aqui também, senador Itamar Franco, que o Plano Real é uma conquista e tenho que parabenizá-lo. E quero lembrar que se o PT em algum momento se opôs, nós não podemos nos esquecer do então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que o defendeu com muitos argumentos e com muito reconhecimento enquanto ministro, primeiro-ministro do governo Lula. E isso, eu lembro que muitas vezes chocava alguns, mas todos nós hoje entendemos a importância que foi a criação do Plano Real e dos ajustes que tiveram que ser feitos. Também quero colocar, senadora Aécio Neves, que foi passado de forma muito batida a questão da privatização, porque dois gigantes brasileiros foram ameaçados com a privatização. A Vale, nós sabemos que foi privatizada na Bacia das Almas, esse conglomerado e essa riqueza da nação brasileira, e a Petrobras, na época de Fernando Henrique Cardoso, foi reduzida a 32 mil funcionários, e que foi no governo Lula que ela foi resgatada ao seu papel, hoje vital para o Brasil, e que possibilitou a descoberta do pré-sal, e que poderia ter, na gestão FHC, ter virado a Petrobras, se não fosse o povo brasileiro. Também quero colocar que contra fatos não há argumentos. E temos fatos nessa gestão que se seguiu ao do governo do presidente FHC. Temos o fato do salário mínimo, que chegou, teve um aumento na outra gestão de 42%, na gestão Lula de 74% em valores reais. Temos a redução da pobreza, número acumulado de pessoas que no período entraram ou saíram abaixo da linha da pobreza. Na gestão anterior, um aumento de 6,4 milhões entraram na pobreza. Na gestão do presidente Lula, uma redução de 21,7 milhões saíram da pobreza. E na dívida pública líquida externa também, que na gestão precedente aumentou 7, 8% e na de Lula foi para menos 3%. E também, para culminar, os primeiros 100 dias da gestão da presidenta Dilma, onde nós vimos que a população brasileira não só admira em números que não tiveram comparáveis num primeiro momento à sua gestão, mas como mais de 70% aplaude o seu governo. Esses são fatos, que são pesquisas e são dados que temos a apresentar. Mas parabenizo essa iniciativa e mostro aqui o respeito que tenho por Vossa Excelência pela forma elegante como levou o debate e que propiciou essa casa cumprir o seu papel. Muito obrigada.
Agradeço a Vossa Excelência, senadora Mata, que traz aqui, acredito, extremamente marcante e significativo, mais uma vez, esse reconhecimento público em relação à construção advinda antes do governo do presidente Lula, em especial com o presidente Itamar Franco. Nós teremos aqui oportunidade de estender esse debate em relação à nossa percepção em torno da Petrobras, em torno das privatizações, certamente não será nesse momento, mas eu fico imensamente feliz de poder sair hoje desse debate com um sentimento de que a compreensão que eu sempre tive e alardeei por onde pude, de que nós devemos respeitar a nossa história para construir o nosso futuro, passa agora também a ser algo compartilhado por toda essa casa, independente de partidos políticos. Eu dou a palavra à senadora Marinó, em seguida ao senador Mário Couto, ao senador Agrippino e ao senador Lindbergh.